trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, de 5 às 6 da manhã. Apresentação, Frederico Goulart. CBN Madrugada.
Três horas e 36 minutos, mais uma vez, bom dia, obrigado a você que nos acompanha, eu e Ricardo Garcia, vamos juntos, porque hoje é sábado até às 6 horas da manhã, daqui a pouquinho, às 4 horas, a gente tem a previsão do tempo para todo o Brasil, 4h30, os principais destaques do dia. Agora é hora do Dr. Luiz Fernando Correia.
Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia.
O senhor nos traz mais um estudo a propósito do consumo de ultraprocessados.
É isso, Milton. Foi divulgado ontem no Congresso Internacional de Obesidade, na Cidade do México, né, que começou ontem. E, aliás, nesse congresso tem um dado importante também a gente registrar. Toma posse o novo presidente da Federação Mundial da Obesidade, e é um brasileiro, Dr. Bruno Halpern, aí de São Paulo. Enfim, e o estudo que foi divulgado e foi publicado junto no American Journal of Preventive Medicine traz um número assustador, Milton. Um em cada quatro mortes por doença do coração estaria ligado aos ultraprocessados. Foi uma análise de modelo matemática feita pela Universidade de Montreal e com a participação de professores da USP, Eduardo Nilson, que é da USP e da Fiocruz, também assina o trabalho. E os números que eles conseguiram? No Canadá, em 2015, você vê que está há algum tempo já, né? Mas os ultraprocessados já eram 43% de todas as calorias consumidas pelos adultos. E o estudo mostra que, matematicamente, isso seria responsável por entre 23% a 38% das mortes cardiovasculares até 2019 eram atribuídas a esse consumo. Então, cortar o consumo pela metade conseguiria evitar 8 mil mortes. Essa mesma modelagem matemática, Milton e Cássia, já tinha sido feita para o Brasil, pelo professor Nilson da USP, que estimaram o seguinte: 19.200 mortes prematuras, 74.900 novos casos atribuídos a ultraprocessados e cerca de 22% dessas mortes prematuras por doença cardiovascular entre adultos brasileiros estaria ligado ao consumo de ultraprocessados. Então não é uma questão só de estímulo à obesidade, aumento de doenças crônicas como diabetes e alterações de ácido metabólico. A gente está vendo a consequência disso. Então, na modelagem matemática da USP, redução de 10% no consumo, a gente conseguiria evitar 2.100 mortes por ano. Se essa redução chegasse a 4.100, obviamente, e uma redução de 50% evitaria cerca de 9.900 mortes. Agora, tudo isso são estudos matemáticos, porque não tem como você controlar exatamente o que as pessoas comem. Né? É muito difícil fazer esse tipo de análise. Ninguém vai chegar e dizer, olha, você vai só comer ultraprocessado e o outro não vai comer, porque isso não seria uma coisa nem ética, mas enfim... Para fazer esse tipo de análise, sempre depende do relatório, ou seja, do relato da própria pessoa. O grande problema é a gente discutir por que o ultraprocessado domina o ambiente alimentar nos países. Por que é mais barato você comer ultraprocessado, ou você inclusive encontrar ultraprocessado? A gente já fala no que a gente chama de desertos alimentares, ou seja, regiões nos países onde você precisa deslocar muito para conseguir comprar comida de verdade, né, comida saudável, e isso tem que ser transformado em política pública. Tem que se discutir imposto específico para ultraprocessado, uma rotulagem mais clara, restrição de publicidade, e a gente tem alguns exemplos importantes. Quer dizer, o próprio México, onde está acontecendo esse congresso, instituiu um imposto de 10% sobre bebida açucarada. Só isso diminuiu o consumo de ultraprocessados em 6%. Porque é aí que está com uma concentração perigosa. Bebida açucarada, carne processada, é isso que a gente tem que discutir. Gente, a gente tem que entender por que, que é tão difícil, por que, que onde se encontra a desigualdade socioeconômica com esse problema alimentar que é o consumo de ultraprocessados. Por que, que a gente não consegue instituir fontes de disponibilidade de alimento saudável para a população mais vulnerável? Essa é uma discussão que tem que ser feita.
E é uma discussão que é muito bem feita em alguns podcasts como o Além do Peso, aqui da CBN, com o Dr. Luiz Fernando Correia, podcast que você encontra nas nossas plataformas, nos principais agregadores. Tem um episódio que o Dr. Luiz Fernando Correia conversa sobre esse assunto com a Rita Lobo. Eles falam bastante de comida ultraprocessada e das alternativas, né, doutor, para sair desse mundo dos alimentos ultraprocessados.
Exatamente, Cássio. E lembrar que a gente teve agora a informação que veio do Congresso, do Congresso da ASCO, o Congresso de Oncologia Clínica, que aconteceu em Chicago, onde mulheres que vivem em regiões onde você tem um deserto alimentar desse, ou seja, onde você não consegue comprar comida saudável, tem um desfecho muito pior do câncer de mama, inclusive com um desfecho de morte maior do que aquelas que têm acesso à comida de verdade. E você lembrou bem da Rita Lobo, que conversou comigo no podcast, e ela fala uma frase que acho que é lapidar, gente. Vamos descascar mais e desembalar menos. Fazer comida dá trabalho? Dá. Fazer comida com comida natural dá trabalho? Dá. Exige programação, exige que a gente consiga ter acesso a essa comida mais saudável, né, as fontes de comida mais saudável por um preço melhor e não seja tão caro. Agora, vale a pena, porque no ponto de vista da saúde a gente está vendo as consequências dramáticas do avanço dos ultraprocessados.
Doutor Luiz Fernando Correia, conversando com Milton Jung, com a Cássia Godoy. Vamos aproveitar, Ricardo Garcia, que estamos na área da saúde, e vamos abrir espaço para Nadélia Calado. Tem informações aí sobre um ano após a morte da Preta Gil, que tornou referência na conscientização sobre o câncer colorretal. O Brasil está prestes a dar um passo concreto no combate a doença. Vamos ouvir.
Há um ano veio a notícia da morte da cantora Preta Gil, aos 50 anos de idade, de câncer colorretal. O Brasil acompanhava desde 2023 a trajetória de diagnóstico, tratamentos, internações, cirurgias e sintomas, que ela compartilhou publicamente, de forma transparente e corajosa, se tornando referência na conscientização sobre a doença. O caso da artista foi citado, inclusive, pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante o anúncio de um novo protocolo de rastreio pelo SUS, que entra em vigor agora no segundo semestre. Até então, a diretriz era a colonoscopia a partir dos 50 anos de idade, um procedimento complexo que exige preparo e mobiliza o paciente por um dia inteiro. Na rede privada, o primeiro passo podia ser o exame de sangue oculto nas fezes, mas numa versão mais antiga. Agora, o SUS adotou o FIT, teste imunológico de sangue oculto nas fezes, que já é usado internacionalmente por ser mais sensível e preciso. O presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, Olivaldo Oliveira Júnior, explicou a adoção do novo exame e a importância da detecção precoce.
Era feito um teste, ele detectava a cor vermelha. Tinha que fazer uma dieta, não ingerir nada que pudesse ter a cor vermelha, tomate, carne. Se ele der positivo, você precisa fazer daí um exame de colonoscopia. E o que acontecia é que daí você fazia a colonoscopia e não tinha nada. Esse teste novo, ele detecta uma substância que existe dentro do nosso sangue. Não existe possibilidade de ele dar positivo se não tiver realmente sangue. A ideia de se fazer esta prevenção é justamente fazer o diagnóstico precoce de lesões. Se você realmente conseguir um diagnóstico ali no estádio 1, que é o primeiro, você tem mais de 90% de chance de curar esse paciente.
Quem testar positivo no FT vai ser encaminhado para colonoscopia. Para o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Salles, a mudança vai permitir levar o rastreio a regiões onde a colonoscopia hoje é praticamente inacessível.
Possibilidade de acesso em regiões brasileiras que tem bastante dificuldade, como, por exemplo, a Amazônia Legal Brasileira, regiões de fronteira, algumas regiões mais distantes do semiárido, possibilita que isso seja disponibilizado na residência das pessoas, orientada a população para que possa fazer a coleta das fezes e, em seguida, serem recolhidas, exame na casa das pessoas e levado até a bancada do laboratório, muitas vezes evitando até o deslocamento desses pacientes até a unidade de saúde.
A CBN, o secretário detalhou que o plano de implementação é escalonado. A ideia é iniciar por 30 macro-regiões de saúde, cerca de 25% do total, com oferta prevista para agosto ou setembro desse ano. A meta é ambiciosa. 10 milhões de pessoas por ano podem ser público-alvo do exame, com adesão inicial estimada entre 20% e 25%. Mozart Salles destacou que o FT é mais caro, mas defendeu que, na ponta, o SUS economiza.
Também nós vamos diminuir os gastos governamentais com quimioterápia, com cirurgias de mais longa duração, de maior complexidade, que tem uma morbidade no pós-operatório expressiva, quando você tem que arrancar grande parcela do intestino fruto da contaminação do câncer em larga escala. Quanto mais cedo nós diagnosticarmos e atuarmos, melhor será para o paciente, para a população e também para o próprio sistema de saúde.
A partir do diagnóstico, o paciente passa por uma série de avaliações para definir o melhor caminho de tratamento. Para o vice-líder do Centro de Referência de Tumores Coloretais do AC Camargo Cancer Center, Virgílio Souza, o avanço mais importante dos últimos anos foi a possibilidade de identificar o perfil molecular de cada tumor para direcionar o paciente à terapia-alvo ou à imunoterapia.
Com esses avanços terapêuticos, isso nós temos a individualização terapêutica. Com isso, nós conseguimos ser mais assertivos e ter melhores resultados para os nossos tratamentos. Então, é importante ter esse conhecimento, né? Quando o paciente faz o diagnóstico do câncer colorretal, do câncer de intestino, é importante que, além dos exames de estadiamento, avaliação prognóstica, é importante que nós também tenhamos esse conhecimento do perfil molecular, porque isso direcionaria a melhores estratégias de tratamento para os nossos pacientes.
A expectativa do Ministério da Saúde é que, com o novo protocolo, cerca de 2 milhões e meio de pessoas façam o exame já no primeiro ano e que a cada 300 testes seja identificado um caso de câncer colorretal ainda em fase inicial, quando a chance de cura passa dos 90%. Com a colaboração de Beatriz Lacorte, de São Paulo, na Dédia Calado.
3 horas e 49 minutos. A gente abre espaço agora para o Michel Alcoforado conversando com Fernando Andrade e Tatiana Vasconcelos.
Eu até peguei a abertura do Estúdio CBN, porque a gente falou bonito, né, da coluna do Michel, não abre? Michel Alcoforado fala sobre o consumo como uma forma de ensaiar quem esperamos nos tornar.
Gente, você que bonito, é o que, né? Você
parece
consome.
Até que eu sou sério.
Não é bonito? Você é o que você consome? Quer dizer, você vai ser o que você consome.
Boa, boa.
Eu acho que você ensaia a comprar aquilo que você deseja ser.
Como assim?
E essa que é... olha que maravilha. Essa coluna de hoje, ela foi muito baseada num livro de dois antropólogos. O livro se chama Cultura, Consumo e Identidade. Foi publicado pela Fundação Getúlio Vargas. E os dois antropólogos são Lívia Barbosa e Colin Campbell, que é um inglês que fez muita pesquisa aí mundo afora e entende de consumo como ninguém. Esse ambiente, esse livro é interessante para a gente pensar um fenômeno super importante hoje, que é o impacto das redes sociais na forma como a gente compra e na forma como a gente sonha ou imagina que vai comprar. Uma trend aí que os ouvintes já devem ter se deparado, sobretudo olhando para o comportamento dos mais jovens, que é quando os jovens assumem um arquétipo daquilo que eles desejam ser E aí eles começam a comprar um monte de bugiganga para parecer aquilo que eles desejam ser. Eu vou explicar de um jeito mais fácil. É assim, você quer imaginar como é que é ser um novo rico. Aí você entra num aplicativo desses baratinho, vai no Saara ou no Comércio Popular do Brás e compra um monte de bugiganga que custa nada quase, né? Mas você tem a chance de voltar para casa, colocar aquela roupa, aquele acessório, aquele brinco, aquele relógio, aquele tênis e se sentir como você seria se você fosse um novo rico. Ou uma outra trend que faz muito sentido, faz muito sucesso no TikTok, que é a dos old rich, dos velhos ricos. Que é quando os jovens vão em brechós ou lojas de segunda mão, de produtos da década de 70, da década de 80, foi um período glamouroso, assim, para uma certa elite brasileira, compram aquilo tudo baratinho e aí voltam para casa e ficam ensaiando como é que eles seriam se eles tivessem um dinheiro de muito tempo nas suas famílias. Isso parece coisa de gente jovem, parece coisa de quem gosta muito de TikTok, de redes sociais, mas isso revela, de certo modo, um novo jeito de consumir, ou como é que isso ajuda a gente a entender quem a gente é. A gente não pode esquecer que o consumo tem um papel importantíssimo na definição da nossa própria identidade. Aquela pergunta clássica que a Marília Gabriela fazia nos programas de televisão, quando tinha seu programa de entrevista, quem é Marília Gabriela por Marília Gabriela, Michel Alcoforado por Michel Alcoforado, não faz mais tanto sentido, porque a gente nem sabe direito quem a gente é. A gente é tanta coisa que é difícil definir numa só frase. E aí, como é que a gente vai tateando os limites da nossa identidade, os limites de quem a gente é? Comprando também. Quando você chega no supermercado e tem o sabão em pó da marca X e o sabão em pó da marca Y, gente que compra sabão em pó da marca X se sente um tipo de gente diferente de quem compra da concorrência. Do mesmo modo, sei lá, quando você vai na loja de roupa e você vai comprar uma calça jeans e você gosta da calça jeans larga, que é diferente de quem gosta da calça jeans skinny, que é aquela justinha, você vai dando um limite para a tua própria identidade. A gente vai percebendo quem a gente é e descobrindo quem a gente é, é no ponto de venda também, na lojinha. Porque a gente vai percebendo o nosso gosto e vai descobrindo qual é o nosso perfil de ser, de subjetividade mesmo, ou a nossa identidade. O que está interessante agora é que você agora pode ir na loja, experimentar, até comprar se você quiser. Mas aquele processo, ele funciona como exercício de imaginação. Você começa a perceber o que você pode ser e que tipo de vida você pode levar através dessa experiência. Imaginar é central para a gente conseguir não só dar contorno para o nosso hoje, mas inventar sentido para o futuro. A gente testando produtos, a gente ensaiando o que a gente vai comprar, a gente indo na loja experimentando a roupa, a gente vai construindo o nosso projeto de quem a gente quer ser, que tipo de vida a gente quer levar, como é que a gente vai organizar o nosso hoje para realizar esse desejo no futuro, e vai organizando o nosso presente a partir dessa ambição que se estrutura a partir do amanhã.
Você sabe que eu tenho uma amiga que um dos passatempos preferidos dela é ficar vendo casas e apartamentos que hoje ela não tem a menor condição de nem dar entrada.
Gente, eu acabei de pegar a revista que fica da Casa, da Editora Globo, aqui, que fica aqui com a gente, e fiquei folheando assim, nossa, quero essa.
Olha essa cozinha, olha essa sala de estar.
Eu pratico isso.
É aspiracional,
né? Não imaginava que fosse tão real assim, como você descreveu.
E olha que doido, a gente antes achava que para você poder entrar nessa onda, né, você precisava minimamente ter no teu horizonte de consumo a possibilidade de comprar uma casa dessa, um apartamento desse, ou por aí vai. E o que fica muito claro é que a lógica que está balizando a nossa relação com as coisas hoje é a lógica do vai que, sabe assim?
Não tem um vai que eu ganho na loteria.
Isso. Vai que eu fico rico, vai que eu ganho na loteria, vai que eu consigo fazer tal coisa. Só que isso não te impede de imaginar o que você faria. Tati, Fernando, eu sou igualzinho à tua amiga aí. Eu sigo corretores em Paris, em Buenos Aires, em Nova York, em São Paulo. Eu tô sempre de olho no próximo apartamento que surge. No outro dia, eu tava vendo uma corretora que eu adoro, a Tamara, não sei o nome dela, mas é Mara Amores aí nas redes
sociais. A Janaína conhece. Eu não conheço. Tô por fora.
Maravilhosa. Ela tava mostrando um apartamento triplex num prédio chique de São Paulo que custava, sei lá, 70 milhões. E eu vendo junto com ela dizendo: ah, não, cozinha fechada não gosto, tem que mudar. Se eu comprasse, não vou comprar esse apartamento porque...
Vou ter que fazer reforma.
Piso frio, pelo amor de Deus, só mora em casa com chão de taco, né? Não dá pra morar desse jeito. É, sobretudo nessa temperatura doida que a gente tá vivendo. Ah, é a lareira? Não gostei desse estilo de lareira. Não compraria esse apartamento, achei a ventilação ruim. Eu ia entrando naquela loja como se tivesse grana pra isso, né? Mas você pode ter certeza que se um dia ganhar esse dinheiro, vou entrar num desses sites aí, ou seguir um desses corretores, pra comprar. Porque só o exercício de imaginação me ajuda a pensar que tipo de salário eu preciso ter para morar nesse lugar. Que tipo de trabalho vai me dar esse salário para morar nesse lugar? Como faz, né, para organizar o meu hoje, sei lá, eu ligo para o banco, pergunto se tenho financiamento, se tenho crédito para isso. Como é que faz para morar nesse lugar? Isso dá elasticidade para a nossa identidade, que é importantíssimo, sobretudo num mundo que muda tudo o tempo todo. Então, a gente sonha acordado também entrando nessas viagens. Isso é importante pra gente.
Ou seja, existem os ricos, existem os quase ricos, os tipo rico.
É, tipo rico, né? Dizem um jovem, sabor rico.
Sabor, isso é interessante. Sabor rico, é isso que eu queria lembrar. Então, quer dizer, nós somos aqui sabor rico.
Eu amei sabor rico.
A gente é sabor rico. A gente, e uma parcela importante nas atividades de consumo no Brasil, né? Eu gosto sempre de mostrar... É que quem, obviamente, o Brasil é um país extremamente desigual e boa parte da população brasileira vive numa dificuldade muito grande para fazer com que as contas tenham minimamente algum balanço diante do salário. Isso não é culpa das pessoas, é culpa mesmo dos salários que são baixos aqui no país. Mas olhando para o sabor rico, que é esse típico público que fica nessa imaginação, é quem vive com o salário mínimo que o Diese acredita que é o salário mínimo básico para se viver com alguma dignidade no Brasil, que hoje é em torno de R$ 7.800, R$ 7.900. Dá basicamente 5 vezes o salário mínimo clássico, o salário mínimo oficial, né, do governo federal. E o que é interessante é que essas pessoas, que a gente comumente vai chamar de classe média, elas vivem muito nessa lógica, porque apesar de elas morarem num lugar com dignidade, terem acesso a uma alimentação digna, viverem uma vida digna, elas gostariam de viver uma vida infinitamente melhor do que elas vivem. E aí o caminho é o caminho da imaginação como forma de motor mesmo, né? De uma lógica de construção do mundo do trabalho, mas mesmo de gasto, mesmo de imaginar. Eu brinco que é o pessoal que volta de uma viagem imaginando qual vai ser a próxima, assim, caramba, eu adoraria ir para a praia no Nordeste que tenha água transparente, eu adoraria. Esse adoraria, ele é motor de decisão diária, porque é através dessas imaginações que a gente decide, sei lá, não fazer uma coisa em prol desse sonho, não gastar com besteira em prol de alguma coisa maior que você deseja. É assim que a gente vai dando contorno para aquilo que a gente imagina que é o mundo, né?
É.
Tá bom.
Muito bem. Entrando aqui.
Vocês são sabor rico?
Eu não.
Ela é rica.
Não.
Agora, quem vai entrar no mood sabor rico cheiro, é Fernando, nunca, né? Nunca.
É.
Aí é sabor
porque
rico.
Porque as férias servem pra isso, né?
Já
as
comigo. Férias. Me acompanha no Instagram. Gente...
Vai vendo.
Rede social ajuda isso.
Vai vendo a diferença. Fernando vai fazer suas férias europeias, lá, lá, lá. Eu, esse ano, disse a seguinte frase. Michel sabe dessa frase. Eu disse a seguinte frase. Não vou à Europa este ano. Oh. Você vai,
mas
cara.
Mas olha, esse é boa, rica. A primeira vez que eu ouvi essa coisa do fascínio com o verão europeu foi com os ricos, fazendo a pesquisa. Era muito engraçado porque a gente estava em julho, um frio do caramba em São Paulo. E os ricos falavam, Michel, vai passar o verão aonde? E eu, sabor rico, né?
Achava que era o verão brasileiro.
Janeiro, vou estar aqui.
Eu achava que era o verão brasileiro. Eles estavam preocupados com onde eu ia em janeiro, sei lá. E não, eles estavam preocupados onde é que eu ia passar o verão europeu esse ano.
Isso, perfeito. E foi onde mesmo?
Não tá lá, lógica. Eu não passei verão europeu em lugar nenhum. Tô trabalhando igual um camelo.
Mas tá em tempo ainda, porque tem verão até agosto.
Tá semana bom. Que vem eu tô contigo na Flip, você sabe.
Eba, é mesmo. Vamos fazer essa chamada aí, que vai ter estúdio CBN direto da Flip, da Casa Motiva. O Zé Godoy vai estar comigo no Clube do Livro na quinta e o Michel Coforado vai estar comigo no Pra Onde Vamos na sexta-feira, fazendo os quadros deles ali presencialmente. Ainda bem, não me deixem sozinha lá, tá? Por favor, não, vão lá me ver.
Eu vou até mudar o óculos para ficar com uma cara de inteligente, né? Que diz que lá é lugar de gente inteligente.
Michel Alcoforado conversando com Fernando Andrade, com a Tatiana Vasconcelos. Vem aí o Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Sábado, 18 de julho de 2026. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro rejeitou o pedido de anulação do júri de Jairinho, condenado a 43 anos pela morte de Henri Borel. A defesa alegava que a repercussão midiática comprometeu a imparcialidade dos jurados. A desembargadora Maria Angélica Guedes refutou a alegação, afirmando que não houve prejuízo ao devido processo legal. Ela também destacou a impossibilidade de um novo júri ser mais imparcial devido à repercussão nacional do caso. As inscrições do FIES do segundo semestre foram prorrogadas até às 11 horas e 59 minutos da noite de domingo. O processo é feito pelo portal Acesso Único. O FIES é um programa de financiamento para estudantes em instituições privadas de ensino superior. De acordo com o Ministério da Educação, o resultado da pré-seleção será divulgado no dia 30 de julho. O Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos manteve as operações durante a Copa do Mundo. As ações contrariam as promessas do governo de Donald Trump de não prender torcedores. Um imigrante foi detido em Newark, a poucos quilômetros do MetLife Stadium em Nova Jersey, onde vai ocorrer a final do torneio neste domingo. Um brasileiro que passava de carro pelo local registrou a abordagem, na qual agentes do ICE prenderam um homem em via pública. No horário de Brasília, 4:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
4:03, é hora da gente saber como é que fica o tempo em todo o Brasil neste sábado, com a Aline Araújo.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
O sábado será de extremos no Brasil. Enquanto grande parte do país terá tempo firme, calor e baixa umidade, o sul entra em alerta para o episódio de tempo severo. O maior destaque é o estado do Rio Grande do Sul, onde uma frente fria encontra uma massa de ar muito quente e úmida transportada pelos jatos de baixos níveis. Essa combinação favorece a formação de tempestades intensas, principalmente entre a campanha, o oeste e o centro-sul do estado. Tem risco de chuva forte e volumosas, rajadas de vento que podem passar dos 90 km por hora, queda de granizo e até formação isolada de tornados. Em algumas áreas, os volumes de chuva podem ultrapassar os 100 milímetros em poucas horas, aumentando o risco de alagamentos, enxurradas, destelhamentos, entre outros transtornos, portanto, bastante atenção para esses próximos dias. Em Santa Catarina e no Paraná, o tempo ainda permanece firme durante o sábado, com temperaturas elevadas e predomínio de sol. No centro-oeste e no sudeste, o bloqueio atmosférico mantém o chamado veranico, impedindo o avanço das frentes frias e a formação de nuvens. O resultado será mais um dia de calor acima da média, umidade relativa do ar baixa e aumento de risco de queimadas. Os menores índices de umidade devem ocorrer entre o Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais e o interior de São Paulo, com valores abaixo dos 20% em alguns pontos. No Nordeste, a chuva continua concentrada no litoral, entre Pernambuco e o Rio Grande do Norte, enquanto na região norte, as pancadas isoladas ocorrem no Amazonas, Acre e também no Amapá. Aline Araújo, da Climatempo.
Muito bem, 4:05. A gente vai abrir espaço agora aqui no CBN Madrugada para Tânia Morales e uma convidada especial.
CBN para Maiores, com Ana Canosa.
Saudade, Ana Canosa maravilhosa. Mas você se produziu toda, hein? Boa noite.
Tânia Morales, minha amiga querida.
Ai, meu Deus.
Aqui, me produzir para você, para os nossos ouvintes da CBN. Muito feliz de estar aqui hoje matando a saudade.
Tá lindo. Nossa, morrendo de saudade. Quando a Ana Canosa falou, vamos fazer, vamos conversar, eu falei, claro! Para já! Para já! E olha, temos um gancho bom, deixa eu só dizer, né, pra quem não conhece, né, vai que alguém chegou no programa hoje, porque quem já frequenta esse programa conhece a Ana Canosa, porque ela tinha esse quadro, CBN para Maiores, em que falávamos sobre sexo, sem pudores, né?
Nenhum, zero pudores. Zero pudores. Delícia.
Dá pra resgatar, inclusive, todos os comentários da Ana Canosa no nosso site, no aplicativo CBN para Maiores, procure aí. Ana Canosa, que é psicóloga, sexóloga, terapeuta de casais, enfim. E aí o gancho é o seguinte, dia 30 é o dia do orgasmo. E aí a gente já tá
falando...
Dia 31, amiga.
É, 31 de julho.
Ainda tem mais um dia. E aí a gente já está antecipando justamente para dar a chance para o pessoal aqui
se preparar.
E se preparando, chegar afiadíssimo, né? No dia 31.
Porque afinal de contas, né, Taninha, tem pessoas que levam mais tempo para chegar e outras são mais rapidinhas. Então, a gente já, como a gente quer, né, compor todos os tipos de pessoas, a gente já começa hoje.
Porque a pessoa que seja mais lenta para chegar no orgasmo já começa hoje o preparativo.
Já começa hoje o preparativo, exatamente.
Ana, então vamos começar assim, diga, a pergunta amor. Básica, né? O que é o orgasmo?
Muito bem. O orgasmo é uma resposta fisiológica do corpo ao ápice da excitação, né? Então a gente diz que o ser humano ele é regido pela resposta sexual. A resposta sexual ela compreende basicamente em 4 fases: o desejo, a excitação, o orgasmo e a fase resolutiva, que é normalmente acontece após o orgasmo, que é quando os órgãos voltam ao seu estado anterior ao início da excitação. Eu gosto de fazer uma associação do orgasmo com o espirro. Porque como é que é o espirro, Taninha? Vamos lá, como é que a gente espirra? Tem um acúmulo de tensão, não é isso? Você fica... Não fica? E de repente você tem uma descarga dessa tensão rápida que acompanha algumas reações do corpo, não é isso? Nariz, etc. Né? E acompanha uma sensação de que fechou o ciclo. Você teve um acúmulo de tensão e de repente aquilo teve uma descarga. Então dá até uma sensação de bem-estar. Convenhamos que o orgasmo, eu gosto de brincar, que é um espirro na área de lazer, né?
Então, é melhor,
que
né?
Que gera muito mais prazer. Mas tem tanta similaridade, meu bem. Veja se você concorda comigo, Tânia Morales. Tem dia que você tem um super espirro. Sabe aquele que... Exatamente. Que é, né? Tem dia que você tem um espirrinho. Tem dia que você tem vários espirros em seguida. Tchic, tchic, tchic. É ou não é? Orgasmos múltiplos. E tem dia, meu bem, que você perde o espirro. Eu tenho raiva desse.
Sim!
Que acontece que nem no orgasmo. Você tá ali, vem a excitação. Vem a excitação. E de repente você fala, ai, volta. Volta, você respira, pensa, né? E aí
fica
foi embora.
Frustrante.
parece que passou da linha, passou do tempo. Às vezes as pessoas dizem, né? Às vezes eu estou ali no ápice e parece que algo passou. Então, o orgasmo, ele é esta reação fisiológica do corpo a uma excitação anterior que vai gerar, então, prazer, relaxamento. Mas aqui, Tânia Morales, diga, faça a pergunta a você, adoro.
Ah, então, porque é legal, né, gente? Orgasmo é bom, dá um prazer, não é? Mas tem uma função, assim, sei lá, traz benefícios para nós?
Muitos, e é isso exatamente onde eu ia. O orgasmo, ele vai gerar uma série de aumento de substâncias no cérebro humano que estão muito ligadas à fonte da recompensa, do prazer e de sensações de bem-estar e motivação. E aqui eu tenho uma coisa maravilhosa para dizer para nós mulheres. Há uma diferença, lembra que eu falei? Desejo, excitação, orgasmo e resolução, que é aquela fase que o corpo volta ao estado anterior, não é isso?
Sim.
Pessoas com pênis precisam ter esta fase resolutiva mais rápida, porque o pênis não pode ficar tanto tempo assim ereto, né? Tem um tempo para esse pênis ficar ereto e depois ele precisa voltar ao estado anterior, né? Até para a circulação sanguínea, etc. Nós mulheres não precisamos, o nosso órgão ele tem uma maior, né? Ele tem um tamanho maior, mais interno, né? O que a gente vê do clitóris, por exemplo, é só o capuz do clitóris na vulva. Então a gente não precisa que essa fase resolutiva seja muito rápida. Então ela, nas pessoas com vulva e vagina, ela é mais lenta. O que nos possibilita termos orgasmos múltiplos. Então você tem um orgasmo, aí você vai baixando a resposta, mas se excitar de novo é capaz de ter outro. E isso, gata, faz com que as mulheres fiquem mais tempo regidas pela dopamina, que é uma das substâncias pós-orgasmo, que é responsável pela satisfação, pelo bem-estar e pela motivação. É por isso que muitas mulheres, depois que têm um orgasmo, querem trabalhar e falar, fazer coisa. E se as mulheres soubessem desta potência, a gente tinha um orgasmo de manhã, a gente ia conseguir, a gente ia dominar o mundo. Porque você fica mais tempo sob o efeito da dopamina.
Bom, então também vamos dizer aqui, vamos esclarecer que não necessariamente a pessoa precisa estar acompanhada para chegar a um orgasmo.
De jeito nenhum, ela pode de manhã se autoestimular e ó, se você tá com um problema, por exemplo, tem que fazer um relatório, meu bem, tá desfocada, não tá desfocada, não tá conseguindo fazer. Tenha um orgasmo, você vai ver, senta no computador para ver se não faz. Dica de hashtag, fica a dica,
isso vale para homens e mulheres.
Não, mais para as mulheres. Os homens, como eles têm a fase resolutiva mais rápida, entra em efeito pós-orgasmo, além das substâncias positivas como ocitocina também. A ocitocina é aquela substância do aconchego, né? Sensação de bem-estar. Entra a prolactina. A prolactina é o antitesão da humanidade. É o antitesão. Ela entra neste momento da fase para fazer com que pare a excitação. E a prolactina, Taninha, é a substância da lactação. Por isso que uma mulher, quando está amamentando, ela tem uma tendência a não ter desejo. É o antitesão total.
Mas aí, o homem fica com a prolactina?
Ele fica com a prolactina mais alta nessa fase, que é o antitesão e dá sono.
Ah, daí vira e dá aquela cochiladinha.
E muitas parceiras em relações heterossexuais querem fazer o quê? Fazer coisa com essa, né? Fica assim, cara, um pouco mais estimulada.
Virou e dormiu.
Que é uma das diferenças aí que nós temos na resposta de pessoas com vulva e vagina e pessoas com pênis. Que dá uns rolês difíceis, viu? A relação heterossexual, minha amiga, eu vou dizer.
Tem uma questão de tempo mesmo, né? Tudo bem, a gente consegue ter um orgasmo e depois outro e outro, mas demora também mais do que o homem para ter o orgasmo em geral,
sim,
né?
Uma mulher que não esteja, vamos fazer o cenário certo.
Tá, vamos.
Não tá apaixonada, porque apaixonada, minha filha, a gente tem orgasmo até de menos de meio minuto, só de olhar já tá excitada. Não está apaixonada e não tem 20 anos de idade.
Tem a questão da idade, depois quero falar da idade também.
E aí, agora vamos para o cenário da vida adulta. Tem um relacionamento de 15 anos. Tá bom, vai 10 anos. Tá bom, queridos, queridas, 8 anos também já dá. De coabitação, com a mesma parceria, que conhece todas as características. Não é isso?
É.
Atravessada pelo mundo adulto. Tem boleto para pagar.
Tem louça na pia. Tem criança chorando.
Mãe doente, filho doente, problema da escola do filho, que já trabalhou o dia inteiro, né? Ainda está tentando encontrar um horáriozinho para fazer um esporte para cuidar da saúde.
Ainda ficar bonitinha.
Não pense em sexo durante o dia, porque, né, vamos combinar que as pessoas, né, que não trabalham na área, o tema do sexo às vezes não vem com tanta frequência.
É
isso?
É.
O desejo espontâneo, esse que nasce no corpo, não está muito presente por causa de hormônio. Ou seja, meu amor, ela não está pensando em sexo. Aí vem a parceria dela e começa um estímulo. Ela vai levar mais tempo. Até ela se conectar com o tema, decidir se ela prefere dormir ou se ela vai dar uma chance para esse movimento do corpo, para ter um orgasmo, se convencer de que vai ser bom. Sim. E que ela vai acordar cedo amanhã, no dia seguinte.
Mas o homem também é impactado por conta para pagar, espero que tenha por louça na pia, filho. Mas tem um desejo mais facilmente despertado?
Aí que tá. Aí nós temos duas questões importantes. Uma é fisiológica. Então, uma pessoa que é regida por testosterona, claro que a testosterona não é a única responsável pelo desejo, porque nós temos homens, por exemplo, em consultório, que têm testosterona nos seus níveis normais e não tem desejo espontâneo. Não tem... Mas o desejo, ele não é só espontâneo, ele tem também a vontade de fazer sexo com a outra pessoa, tem a questão subjetiva do desejo, né? Mas os homens têm a questão de uma regulação hormonal melhor, a gente tem muita flutuação hormonal, dos homens é um pouco mais estável, e eles também aprenderam, pela história da humanidade, pela cultura, que prazer sexual faz bem ao corpo deles, e que nem todo sexo precisa ser feito com afeto. Então eles aprenderam a regular as próprias emoções com sexo. Então, estou irritado, faço sexo, né, ou tenho um orgasmo para ficar mais feliz. Eu estou com insônia, eu faço sexo para dormir, ou me masturbo para dormir. Eu estou triste, eu faço sexo para melhorar. Eu estou feliz para comemorar. Então, assim, eles aprenderam, tem uma permissão social.
É, tem isso.
As mulheres têm menos percepção, por exemplo, dos efeitos do orgasmo no corpo. Então, quando ela está naquele lugar que a gente estava falando daqui a pouco, né, atrás, às vezes ela vai fazer sexo para agradar o parceiro e não porque, tá, eu vou fazer porque vai fazer ser bom para mim, que deveria ser isso, assim, porque o orgasmo tem este efeito no meu corpo. E os homens, eles têm uma rapidez maior na resposta. Então, eles têm cerca de 5 minutos o tempo de latência intravaginal no orgasmo. Então, começou a penetração, 5 minutos está tendo orgasmo, média.
Média de 5 minutos da penetração até o orgasmo no homem.
É. Eu sei que tem muitos ouvintes dizendo, eu não, eu deu 20 minutos. tem alguns homens que ficam muito mais tempo. Mas a média da população. Tá? A gente, 13 minutos. Naquele contexto que eu tava contando, que tá, não tá namorando, né?
Tá feliz, tá animada, tá com tesão lá em cima.
Exatamente.
13 minutos em média, desde o início da penetração até o orgasmo. É bastante. A mulher demora mais.
É, do estímulo, né? Estímulo. Agora, outra coisa, né, Tânia?
Ah, o estímulo não é a penetração, claro.
Não necessariamente, porque claro, o clitóris é que a gente fala que mais rapidamente leva orgasmo. Claro. Tânia Morales.
Falando.
Quer estatística? Vou te dar uma estatística tristíssima.
Vamos aos números.
Vamos aos números, que eles não mentem.
Não mentem.
Ai,
sexo
olha
também
que estatística,
é número.
Olha que estatística triste.
Ai.
Se pensar na frequência de orgasmo nas relações sexuais entre homens e mulheres, as mulheres têm orgasmo 35% menos do que os homens pensando em frequência de relação sexual.
Tá. É um tanto, hein?
É muito. Quem mais tem orgasmo em frequência de relações sexuais, né? Se contar, você teve 10 relações, quantas você teve orgasmo? Quem é que mais teve? Homens heterossexuais. Segundo lugar, homens homossexuais. Terceiro lugar, homens bissexuais. Quarto lugar, mulheres lésbicas. Quinto lugar, mulheres bissexuais. Sexto e último lugar, mulheres heterossexuais.
Caramba.
Nós temos um grande problema na humanidade. Existe um ajuste necessário em relações heterossexuais.
É, porque aí nesse caso não é exclusivamente por uma questão anatômica. Tem também uma questão ali que não, a interação tem alguma coisa errada.
É na interação. É na possibilidade da mulher assumir uma responsabilidade sobre o próprio prazer. Eu gosto assim. O que me faz ter orgasmo mais rápido é esse estímulo, vir assim, assim é mais legal, então tem uma responsabilidade, uma autonomia feminina.
A gente não costuma apontar o que a gente gosta.
Exatamente. E tem uma permissão do masculino para a autonomia feminina. Porque se eu falo, por exemplo, para o meu parceiro, que eu tenho orgasmo através de estímulo clitoriano e não com a penetração, vamos aos dados. 85% das mulheres têm orgasmo com estímulo clitoriano. Fecha
fica
a nota
dica,
de rodapé.
Fica a dica.
Hashtag fica a dica. Então, assim, se eu digo pro meu parceiro, olha, eu tenho orgasmo com estímulo clitoriano, e ele fica triste porque eu não tive orgasmo com pênis na penetração.
Ah, porque o pênis dele é.
É, porque tem que. Os homens têm que entender, homens heterossexuais, que a gente gosta da penetração. A penetração, ela é prazerosa, desde que ela não doa, esteja tudo bem, com excitação. Só que só a penetração, para a maior parte das mulheres, ela não leva ao orgasmo. Gente, isso é anatômico, não é contra pênis, não tem nada a ver. A gente precisa de um clitoriano mais direto. Então, se ela acha que o parceiro vai ficar triste ou porque ele ficou bravo, aí ela. Porque como é que ela vai falar? Meu bem, meu amigo ouvinte, você que é um homem crítico, você que é um homem que leva tudo para o pessoal, como se ela estivesse falando, você precisa rever os seus conceitos, seja mais flex, pessoas flex, híbridas. Hoje, né? Quando você entra no carro elétrico, eu sempre pergunto para o Uber, esse carro é elétrico ou é híbrido, né? Que é elétrico e também combustível fóssil. Híbrido, a gente tem que ser flex,
gente.
E não levar tudo ao pé da letra, tudo pro pessoal, como se fosse uma ofensa pessoal, como se eu não soubesse fazer direito, né? Os homens às vezes também têm essa, eu sou responsável por dar orgasmo. Meu amigo, ninguém dá orgasmo a ninguém, senão a gente comprava no Natal e dava pras amigas, né?
Dá de presente. Mas, por exemplo, você diz assim, na hora que tá no ato sexual, se a mulher se estimula, por exemplo. Tem homem que ainda fica ofendido.
Se ofende. Tá. E tem muita mulher que não se sentem livre para se autoestimular, por exemplo, durante a penetração. Né? Agora, vamos ser também, né, compassivas também com o mundo masculino. Os homens aprenderam assim, então também há uma desconstrução.
Sim.
E existem pesquisas também que mostram que alguns homens têm problema de ter orgasmo porque estão se sentindo muito vulneráveis na relação. Então, aquele homem muito preocupado com o prazer da parceira. Nós queremos que seja preocupado. Mas existem alguns homens que toda a atenção da atividade sexual é para a parceira. Ou para o outro parceiro. Aí esquece um pouco de si.
Tá.
Ou que está preocupado em perder a ereção, porque ele perdeu a ereção outro dia, daí ele fica com isso na cabeça, aí ele é atravessado por essa pressão, aí ele também já não consegue nem chegar ao orgasmo quando não ter ereção. Então também, gente, cuca, sabe, essa coisa da gente ficar muito pressionado atrapalha muito a resposta sexual.
Nossa, ai meu Deus, eu tenho 2 minutos, você não está acreditando, né? Por falar.
Não estou acreditando.
A gente vai ter que voltar.
Vamos ter
porque
que
eu quero
voltar.
Falar sobre fatoridades, quero falar os tipos de orgasmos de mulheres que você diz que tem variações.
Tem uma pesquisa, vou te contar. Tem uma pesquisa que mapeou
o tipo de orgasmo feminino com... como é que é o nome daquele exame lá de que vê o cérebro e tal? Aquele que a gente entra, tomografia, junto com o estímulo e tal, que mapeou a reação de orgasmo feminino também, junto com o vibrador e vendo o estímulo e tal.
Gente, a mulher entrou naquele... Bom, tá bom.
Entrou lá e...
Aí mapeou. Bom,
vamos resumir.
Vamos.
Três tipos de orgasmo mais comuns. Assim, cada mulher tem de um jeito mais comum um ou outro, né? Tá. Vulcão. Que é aquele que, isso, precipita, e de repente, explode.
Tá.
Onda, que é aquela excitação que vem em ondas. Né? Então, que a mulher vai sentindo excitação vindo em ondas, sabe? Como no mar mesmo, né? Às vezes pode ser uma onda, pode ser uma marolinha, mas enfim.
Tá.
E tem um outro tipo de orgasmo, que é o avalanche, que depois que a mulher tem o orgasmo... Então, assim, o orgasmo, na hora que tem o ápice, não é tão forte, mas ela fica sentindo depois, como se tivesse... Sabe assim?
Um reflexo, sim.
Um reflexo.
Um equio.
Isso, interessante, né? Uhum. Então, as mulheres normalmente ou são mais um ou são mais outro. Essa pesquisa foi feita com mulheres. Eu não sei se fosse feita com homens, se teria o mesmo resultado, né? O mesmo tipo, é.
Bom. Ana, não consegui matar a saudade. Vamos ter que voltar.
Eu também
hein?
Não.
Vamos ter que voltar.
Mas olha, pessoal, dia 31 tá aí, né? Vamos nos preparar, né? Já entrando no clima, né? Fazendo uma brincadeirinha ou outra com as parcerias, sendo gentis, porque gentileza gera gentileza e abertura para a atividade. Pessoal, isso, é ou não é?
É isso.
E bora ter orgasmo que faz bem pra pele.
Amém.
E pro humor também, viu?
Então, precisamos. Ana, então, dia 31, que é o dia do orgasmo. Ana Canosa, muito obrigada. Amo falar com você. Volte
eu
sempre,
também, meu
não
bem.
Demora.
Obrigada, tá? Não demora. Um beijo grande, viu?
Beijo grande.
Tchau, gente. Boa noite.
Linda Ana Canosa, maravilhosa, psicóloga, sexóloga, terapeuta de casais, fazendo com que a gente mate a saudade do quadro CBN para Maiores, que ela apresentou aqui durante muito tempo nesse programa.
4h27, Tânia Morales conosco aqui no CBN Madrugada. A gente vai daqui a pouquinho, às 4h30, com os principais destaques do dia. Antes, abrimos espaço para o Lucas Taveira, tem as últimas informações sobre as investigações, aquele caso de um tenente da Polícia Militar que foi alvo de uma tentativa de execução. Ali não tem outra descrição para aquele ato. As imagens são muito claras, a moto emparelhou ali atrás, o sujeito desceu no garupa ali e já saiu atirando. O Lucas Taveira tem as últimas informações.
A Polícia Civil prendeu o suspeito de ter contratado os homens que atiraram no tenente da rota Ronickson Pimentel, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Segundo a investigação, Luiz Altino da Silva, de 42 anos, prometeu pagar R$500 aos executores do ataque, mas entregou apenas R$100. De acordo com a polícia, ele é apontado como um dos chefes do crime da Favela dos Pilões, em Heliópolis, na zona sul da capital. A justiça decretou a prisão temporária do suspeito, que foi detido nesta sexta ao se apresentar na sede do DHPP, o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa. Ainda segundo a investigação, além de contratar os autores do atentado, ele também recebeu e escondeu a motocicleta usada no crime. O tenente Ronickson foi baleado na cabeça por dois homens em uma moto no dia 27 de junho e continua internado na UTI do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André. Com a prisão desta sexta-feira, sobe para 4 o número de suspeitos presos por envolvimento no caso. Desde o ataque contra o tenente, 6 homens já foram mortos pela rota. A Secretaria da Segurança Pública mantém a recompensa de R$50 mil por informações que levem à prisão de Hércules da Costa Siqueira, apontado como o autor dos disparos. De São Paulo, Lucas Taveira.
Quatro e meia, vem aí o Matheus de Souza.
Repórter CBN.
sábado, 18 de julho de 2026. Uma pesquisa Genial Quest revelou que 87% dos entrevistados não têm interesse em ingressar em grupos de WhatsApp voltados para a política durante as eleições. A disponibilidade para participar da campanha de forma presencial é ainda menor. Somente 24% declararam que planejam participar de eventos de rua em apoio a candidatos, enquanto 71% afirmaram não ter essa intenção. Outros 5% afirmaram que talvez participem de eventos presenciais. Em relação à propaganda eleitoral gratuita, 46% afirmaram que pretendem assistir, enquanto 49% disseram que não. O ex-embaixador brasileiro em Washington e Londres, Rubens Barbosa, classificou o novo tarifaço dos Estados Unidos como uma imposição do presidente Donald Trump e não uma negociação. Em entrevista ao jornal O Globo, ele destacou o caráter político no ataque do secretário norte-americano, Marco Rubio, ao presidente Lula. Para o diplomata, possíveis retaliações ao governo brasileiro podem prejudicar a economia nacional. Rubens também afirmou que o Pix e o desmatamento não tiveram a menor relevância na iniciativa da Casa Branca. Na avaliação do ex-embaixador, as decisões do Planalto e do Supremo Tribunal Federal sobre as Big Techs norte-americanas foram decisivas para a taxação. A Organização Internacional para Migrações informou que aproximadamente 66% das mortes por ebola na República Democrática do Congo ocorreram em casa, fora das unidades de saúde. Desde o início do surto, foram registrados mais de 2 mil casos e 700 mortes. Com uma média de mais de 40 novos casos reportados diariamente, a Organização Mundial da Saúde estima que o surto cresceu quase 70% nas últimas duas semanas. O horário de Brasília, 4h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Quatro horas e 34 minutos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manteve a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Em decisão nesta sexta-feira, o magistrado determinou que o ex-presidente não pode receber visitas com finalidade político-eleitoral até o fim das eleições deste ano. O ministro do STF também suspendeu quase todas as visitas a Bolsonaro por 30 dias, com exceção da equipe médica, fisioterapêutica e dos advogados. Moraes também manteve a suspensão das visitas de Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência pelo PL. O filho do ex-presidente consta como advogado de Bolsonaro, mas foi impedido de fazer visitas por 90 dias após divulgar a carta intitulada Carta aos Brasileiros, escrita, né, pelo pai. Moraes pontuou que o título de Jair Bolsonaro demonstra que a carta não tinha natureza particular, mas finalidade político-eleitoral, usando Flávio como porta-voz. Alexandre Moraes também suspendeu a divulgação de manifestos desse gênero, inclusive por meio de terceiros, independentemente do meio utilizado. Segundo o ministro, a proibição decorre da perda dos direitos políticos de Bolsonaro em função da condenação no processo da trama golpista. O ministro afirmou que Bolsonaro pode perder o benefício da prisão domiciliar caso descumpra novamente as restrições. Flávio Bolsonaro criticou Moraes após a decisão.
Mais uma decisão ilegal, desproporcional, covarde e cruel. O Bolsonaro foi enterrado vivo, só com a cabeça para fora da terra. E tá tomando chute na cara de Moraes. Hoje foi mais um bico na boca. O medo de que Bolsonaro ou um Bolsonaro volte à presidência do Brasil tirou completamente a sua condição de ser juiz.